Vamos esperar que chegue. Ah, já está. Ora, vamos então iniciar esta audição com a presença da Assembleia Regional dos Açores, representada pelo seu Presidente, com mais... eram 13 os previstos, não sei se estão todos, 2, 4, 6, 8, 9, ainda faltam 4, não é? Que é onde chegar nessa... entretanto. E, portanto, primeiro agradecer a vossa presença, que não é fácil a chegada, isto é quase como Lisboa ir aos Açores, e os Açores ir a Lisboa, a distância é a mesma, portanto, podia-se dar das duas formas. Dizer-vos também que estas audições têm 10 minutos, em termos tendenciais de entrada da entidade, e depois os partidos políticos e os grupos parlamentares aqui representados tem 5 minutos cada um para fazer ou colocar questões ou fazer comentários, para depois, no final, tem mais 10 minutos para poder representar para poder responder a esses comentários. A dizer-vos também que, portanto, estas audições das duas regiões autónomas estão consagradas na legislação, em termos de revisão constitucional, de poderem ser ouvidas sobre esse processo de revisão constitucional. Claro que, no vosso caso, aqui, o que tem interesse em ser ouvido é o aprofundamento das autonomias regionais e, sobre isso, o que entenderem dizer como a vossa opinião, para que, pois, os seus deputados possam também fazer perguntas sobre essas questões. Portanto, vamos dar início, dando a palavra ao seu Presidente para fazer essa intervenção inicial.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permita-me em primeiro lugar, Sr. Presidente, que em nome desta Comissão e do Parlamento dos Açores agradeça a oportunidade que temos por valiosa de podermos formular os nossos juízes e darmos a nossa opinião acerca daquilo que, no nosso entender, deve ser uma revisão constitucional em matéria das autonomias. Há aqui um conjunto de coincidências, espero que felizes. Os Açores têm, desde a anterior legislatura, uma comissão eventual que vem tratando dos assuntos do aprofundamento de uma reforma autonómica, tendo em conta não só os desenvolvimentos da revisão constitucional de 2004, também em matéria de autonomias, tendo em conta a terceira revisão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores que se lhe seguiu, os conceitos novos que foram introduzidos, designadamente o conceito de gestão partilhada do mar, e um conjunto amplo de matérias, de onde exatamente avulta pela sua importância, e é a primeira vez que a Região Autónoma dos Açores e o Parlamento dos Açores segue essa opção, no sentido de propor mesmo uma revisão constitucional em matéria autonómica. Conforme disse, nós começámos ainda na anterior legislatura, por questões políticas e porque o trabalho estava, de certa forma, terminado muito perto do fim da legislatura, entendeu a maioria que deveria passar para esta legislatura, retomando e tendo como base os trabalhos, entretanto, realizados e, neste momento, entre 6 iniciativas que já foram aprovadas, sendo 2 de competência final do Parlamento dos Açores, e 4 da Assembleia da República, que estão seguindo aqui o seu processo normal. Gostava de lhe dizer, Sr. Presidente, que por coincidência, nós, na semana passada, aprovámos em plenário esta iniciativa de revisão constitucional em matéria autonómica e, portanto, o Parlamento dos Açores pode dizer que neste momento tem aprovado por largo consenso e de forma institucional uma proposta de revisão constitucional. Gostava que será, obviamente, também, seguindo os seus trâmites, enviada formalmente para este Parlamento Nacional para os devidos efeitos. Gostava de destacar alguns aspectos que nos parecem importantes desta proposta e deste consenso açoriano acerca da nossa lei fundamental em matéria de autonomias. Desde logo, acerca do subsistema de governo regional. Nós achamos há muito tempo e tem sido criado e alargado um consenso no sentido de que a figura de representante da República é desnecessária e inútil sob o ponto de vista da arquitetura e da economia do sistema. Nessa medida, ela deve ser extinta, num processo, aliás, gradual, e em que se assistiu de forma clara e objetiva ao progressivo esvaziamento, quer da figura do Ministro da República, quer à sua substituição, deixando de ser uma figura híbrida, ainda com o nome de Ministro e com eventual assento no Conselho de Ministros, para uma figura que é um mero vicário do representante da República, com dois tipos de competências fundamentais, que se notam ao nível da nomeação e formação dos governos, o que tem alguma utilidade prática, reconheçamos, em caso de não haver maiorias claras, e ao nível da fiscalização preventiva da constitucionalidade. Portanto, nós achamos que essa figura deve desaparecer com vantagem e que o conjunto dos seus poderes e atribuições deve ser atribuído às duas figuras máximas dos dois órgãos de governo próprio, o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Governo, reforçando o caráter parlamentar do nosso subsistema, voltando, inclusive, a uma norma que constava do Estatuto Provisório dos Açores, que não foi aprovada, em que o Presidente do Governo deve ser eleito pela respectiva Assembleia Legislativa, e pensamos que a melhor forma, até recorrendo ao direito comparado, de resolver a questão importante da fiscalização da constitucionalidade, neste caso e atualmente preventiva, dos diplomas regionais, pode ser resolvido com vantagem, adotando outra modalidade de fiscalização da constitucionalidade, a modalidade de fiscalização concomitante, em que um conjunto de entidades, após a publicação da lei e num prazo curto, podem suscitar esse incidente junto do respectivo tribunal e tendo também esse tribunal um prazo curto para decidir. E pensamos que, sem dúvida, esta é a melhor forma técnico-jurídica de resolver o problema, de aperfeiçoar o caráter parlamentar do nosso subsistema de governo e mesmo em termos políticos de não criar aqui mais nenhuma figura e assim resolver sem preconceitos nem suspeições esta questão. Gostava de repetir que é essa a opinião largamente maioritária do Parlamento dos Açores e de um conjunto vasto de partidos com assento na Assembleia Legislativa dos Açores. Ao nível também da competência legislativa, pese embora a mudança de paradigma efetuada quando da revisão de 2004, em que desapareceram conceitos que não estavam a operar devidamente e a causar alguns problemas e algumas dúvidas, como a Lei Geral da República, a verdade também é que pensamos que o sistema adotado, face à interpretação relacionada com a vigência prática do mesmo, e tendo em conta, sobretudo e desde logo, porque aqui há alguns protagonistas mais ou menos únicos do Tribunal Constitucional, ela também pode ser ligeiramente aperfeiçoada, no sentido de contarmos apenas, não com dois tipos de limites que criam zonas cinzentas, limites positivos e limites negativos, mas apenas limites negativos, perfeitamente claros, facilmente cognoscíveis, e também eliminar expressões que sempre nos pareceram, quando a sua proposta, claríssimas, designadamente a expressão território regional, que só podia ter a ver, como tem no nosso entender, com o âmbito de vigência territorial dessas leis regionais, mas que alguns quiseram interpretar como sendo um limite substantivo e até uma questão de hierarquia em zonas cinzentas e mais ou menos discricionárias. Portanto, aí, voltamos também aí. Voltamos também à questão da criação de provedores sectoriais regionais, sem menosprezo e sem esquecer a predominância e o destaque e o caráter único e coordenador que deve ser reconhecido ao provedor de justiça, pensamos também que, ao nível sectorial e regional, a criação de alguns provedores sectoriais, designadamente como há já vários anos tentou dos Açores, ao nível da criança institucionalizada, etc., faz todo o sentido e, inclusive, vai ao encontro a recomendações de organizações internacionais nessas matérias sociais. Para além destas questões, pensamos também que há um conjunto de outras matérias que podem ser melhoradas. Pensamos que não há razão nenhuma para, no território regional, sempre, como disse a Constituição, com o devido respeito, precedência e destaque aos respectivos símbolos nacionais, se usar os símbolos regionais, bandeira, hino da região autónoma dos Açores, que parece que causam uma espécie de preconceito que felizmente não vemos nos símbolos das freguesias, nem sequer das filarmónicas, ou instituições de outro cariz recreativo. Pensamos também que devem ser agilizados e criados mecanismos de cooperação, de partilha e de mútua consulta, designadamente ao nível do Presidente do Governo, poder, em matérias de grande importância e relevo regionais, poder eventualmente participar em alguns conselhos de ministros onde essas matérias digam a respeito. É retomar, de algum modo, uma ideia ou uma boa intenção, mas desta vez com a pessoa certa, ou seja, ou com o cargo certo. Como sabemos, o Ministro da República, na sua versão inicial, estava previsto e poderia, e na prática isso aconteceu muito nos primeiros anos, participar nos conselhos de ministros. Há pouco referia também a questão do mar, a questão da interpretação, sobretudo do mar, que não deixa de ser, independentemente do direito dominial, território da região autónoma dos Açores, como está reconhecido no Estatuto e nas áreas adjacentes. Pensamos também que esta matéria necessita de clarificação, que o conceito de gestão partilhada tem que ser, efetivamente, um conceito substantivo de partilha e não de mera consultadoria, e que a Constituição é o sítio hierárquico normativo ideal para esta questão, que, como sabemos, tem levantado dúvidas, seja efetivamente esclarecida. Pensamos também que o reforço ao nível da cooperação externa, da participação de algumas entidades regionais, nas quais têm um especial interesse, motivação ou até vocação, como sejam, por exemplo, as zonas da diáspora açoriana, a zona territorial da Macaronésia, ou questões que se prendem naturalmente com a União Europeia, também podem e devem vir e ser reforçados neste sentido. Há também outras questões de pormenor, outras questões com alguma importância. Pensamos também que era importante que os parlamentos regionais tivessem uma palavra a dizer e pudessem dar um contributo na própria composição do Tribunal Constitucional. Isto também vem previsto. E, portanto, tentamos desta forma não só tentar resolver contratempos velhos que achamos que não fazem sentido e que é um bom tempo para os resolver, questões novas que o próprio desenvolvimento das competências autonómicas, quer ao nível constitucional, quer ao nível estatutário, por serem também novidades, têm vindo a introduzir e a gerar, e tivemos a preocupação política de conseguir, ao nível institucional máximo, um consenso bastante alargado, um consenso que queremos legitimador, um consenso que significa, no nosso entender, que realmente as regiões autónomas, ao nível institucional, devem ter uma palavra vivida, experienciada, legitimada a dizer sobre também a Constituição das autonomias. Naturalmente que esse texto, já aprovado em plenário na última sexta-feira, seguirá para este Parlamento, onde terão com certeza oportunidade, e acompanhado do respectivo relatório e do respectivo debate no plenário, de melhor aquilatarem dos concretos pormenores que são propostos pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Eu, para já, Sr. Presidente, agradecendo a oportunidade, ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho agora, vou passar a palavra aos grupos parlamentares e vou começar pelos partidos do maior para o mais pequeno e, portanto, começando pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Sérgio Ávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente e todos os seus deputados da Comissão Eventual e dizer que é extremamente útil esta audição no âmbito do processo e dos trabalhos desta Comissão. E da parte do Partido Socialista, o que nós temos defendido no âmbito da Comissão é precisamente que o processo de revisão constitucional correlacionado com as regiões autónomas devia aguardar precisamente para aquilo que o Presidente da Comissão apresentou, ou seja, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na Comissão Eventual para Aprofundamento da Autonomia, porque, sendo assim, consideramos que é o procedimento mais correto, politicamente mais eficaz e com maior sentido autonomista. É o procedimento politicamente mais eficaz, porque na gente o trabalho apresentado e já aprovado permitiu consensualizar previamente e fazer uma aproximação das posições dos diversos partidos para uma proposta que seja, que tenha força e que tenha sentido político. Porque esta proposta de revisão constitucional não é a proposta, em relação às regiões autónomas, não é a proposta de um partido. É a proposta que coloca no órgão máximo de governo próprio da região essa mesma propositura e por isso resulta efetivamente da vontade do povo açoriano na sua globalidade. E por isso, me permitem, quando tivermos discussão aqui de propostas de partidos sobre aspectos em relação à revisão constitucional das regiões autónomas, aqui que hoje estamos a assistir dá razão à posição do Partido Socialista. E gostaria de que, em nome do Partido Socialista, dizer que nós, como na altura o dissemos, apoiamos esta proposta de revisão constitucional porque resulta de consenso entre os diversos partidos e permite efetivamente um aprofundamento efetivo das nossas autonomias e não propostas avulso que foram discutidas, que algumas delas representavam um aspecto regressivo da própria autonomia da região. E essa é a primeira abordagem. Nesse contexto, em termos de timing, há aqui um diferencial de timing e, como tive a oportunidade também de dizer aqui na Comissão, o Partido Socialista está disponível para, com a apresentação na globalidade de uma proposta concreta de revisão constitucional das regiões autónomas, para iniciar os procedimentos no sentido de haver um processo extraordinário de revisão constitucional para, nas matérias em relação às regiões autónomas, para o qual carece de 4 quintos deputados, por outras palavras, carece apenas que o PSD também aprove esse processo de revisão constitucional extraordinário para as regiões autónomas e, portanto, está dependente apenas da vontade do PSD se dar sequência a este trabalho que foi iniciado e consensualizado nas regiões autónomas. E, nesse sentido, apenas gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Comissão, tendo em conta que foram debatidas, do ponto de vista pontual, algumas propostas desgarradas sobre essas matérias e, particularmente, uma foi a que levou o maior debate aqui no âmbito desta comissão, que tem a ver com a proposta do PSD que pretende substituir o Presidente da República pela criação do mandatário do Presidente da República. Se essa proposta do PSD, que esteve em cima e está em cima da mesa no âmbito do processo de revisão constitucional, corresponde àquilo que é a posição do Parlamento dos Açores e à posição consensual de todos os partidos. Muito obrigado.
Quanto à pergunta da Comissão, é já para responder, embora a audição não seja para isso, o Presidente da Comissão só lhe pode dizer é que o PS e os outros partidos têm 30 dias depois de setembro para apresentarem propostas conexas com aquelas que existem em termos. Portanto, o PS há propostas nessa matéria dos partidos todos, portanto, pode apresentar nessa altura uma proposta que possa ou não traduzir o que está aqui apresentado pelo Governo Regional. Até lá, isto depende da iniciativa dos partidos, pela Assembleia, portanto, é dos partidos políticos essa questão. E vou dar a palavra então agora ao PSD, que tem dois intervenientes. Dou a palavra já ao deputado André Coelho Lima e depois ao deputado Paulo Muniz.
Senhor Presidente, eu pedi que o tempo que eu vou usar, que vai ser muito curto, não fosse contado, porque a intervenção do PSD será pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. Eu pedi apenas a palavra para cumprimentar a delegação extensa da Assembleia Regional dos Açores, Legislativa Regional dos Açores, cumprimentar como coordenador do PSD, porque valorizamos este momento, e precisamente por isso queria estender-vos esse cumprimento e dizer que estamos, como não estamos habituados a estar todos do mesmo lado da mesa, estamos aqui ao canto, mas estamos com uma delegação substantiva que é correspondente àquilo que é a importância que damos a ouvir-vos e a ouvir aquele que é o vosso contributo. Só há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, porque é puramente institucional, relativamente àquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Sérgio Ávila, que disse: houve aqui partidos com posições sobre regiões autónomas. E nós temos que esclarecer, porque estamos na Assembleia da República de Portugal, que não há partidos com posições sobre as regiões autónomas. Só os partidos podem ter posições sobre as regiões autónomas. Só os partidos podem ter posições sobre as regiões autónomas. E esta extensa delegação honra-nos muito receber-vos, mas por acaso os senhores trazem uma proposta. Se não trouxessem, seriam ouvidos à mesma. É muito importante que isto seja claro, porque isto é institucional e eu tenho muita dificuldade em que o Partido Socialista não tenha uma noção institucional devida nesta matéria. Mas, enfim, eu pedi a palavra apenas para vos cumprimentar e dar nota de que é muito importante a vossa presença cá e por isso estamos aqui e por isso estou aqui. Muito obrigado. Sim. Passo a palavra então ao deputado Paulo Muniz, que fará a intervenção do PSD.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, em particular, os representantes da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e que constituem a Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia. Aliás, esta comissão vem no seguimento e na herança, se quiserem, de uma outra severa que já no Parlamento dos Açores aprofundou todas as matérias do texto constitucional que dizem respeito à autonomia, ao seu aprofundamento e, se quisermos, à maturidade que o regime exibe nesta altura. O receber aqui, em sede da Comissão Eventual de Revisão Constitucional da Assembleia da República, é particularmente importante, porque ouvimos na primeira pessoa aquilo que são as legítimas aspirações e, se quisermos, decisões dos Açores representados no seu órgão de representatividade máxima, que é a Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Esta, como teve a oportunidade de resto de dizer o Sr. Presidente da Comissão na sua intervenção inicial, este trabalho, estas conclusões, esta matriz proposta foi aprovada recentemente, com exceção do voto favorável do Bloco de Esquerda, que aliás fundamentou a sua posição, mas com isso fica patente e claro que é uma proposta muito expressiva e de um consenso muito alargado que pode fazer fé e vincular os Açores pela sua representação. Acontece que não posso deixar, nesta altura, de fazer nota de um aspecto simbólico, mas na política como na vida, a forma também tem símbolos. E, de facto, o PSD recebe e representa-se nesta comissão pelo seu coordenador, e por um conjunto de deputados que, por essa expressiva representatividade ao nível da responsabilidade política na Comissão de Revisão Constitucional do PSD, demonstra também um nível de comprometimento do PSD para com esta profundamente autonomia, em contraste com o Partido Socialista, que porventura, por dificuldades de agenda, quase ia deixando o seu deputado Sérgio Ávila sozinho e, de facto, a coordenação ao nível do Partido Socialista quedou-se por uma ausência. Terá a sua leitura e a seu tempo, porventura, compreenderemos melhor. Há aqui uma questão que importa também relevar na exposição do Sr. Deputado Sérgio Ávila. Pareceu-nos que ele remetia a resposta a estas questões de aprofundamento constitucional da autonomia para uma revisão extraordinária. E talvez fazer lembrar ao Sr. Deputado que nós estamos em processo de revisão ordinária da Constituição, portanto não necessita de esperar pela oportunidade de haver uma revisão extraordinária. Pode já fazer agora o que tem que ser feito agora e não deixar para amanhã, ou se quiser, eventualmente, convenientemente, passar para amanhã aquilo que já sabe à partida que não vai conseguir resolver hoje. Aliás, caiu hoje por terra o alibi do Partido Socialista, que estava à espera do relatório da Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia para fazer as propostas na revisão constitucional. Hoje caiu a máscara. Porque se assim fosse, para já, o Sr. Deputado Sérgio Ávila não tinha falado numa revisão extraordinária. Não precisa. Está em curso uma revisão ordinária. Era agora o momento de incluir. Segundo aspecto, e agora voltamos à questão da forma, o terem-lhe deixado sozinho aí hoje, naturalmente levanta-nos questões que são fundamentais. E a primeira das quais é o seguinte. O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República tomou como suas as propostas de revisão constitucional que constam e que foram votadas e aprovadas na sexta-feira? O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República está de acordo com todas estas matérias? Se não está, quais são as que não concordam, com clareza, e as que não acolhem? Esta revisão constitucional, esta posição dúbia que o Partido Socialista tem feito nessa matéria em relação aos Açores, deve ficar clarificada. Só assumindo com clareza aquilo que é o acolhimento que o Partido Socialista na República fará, é que os açorianos saberão efetivamente quem está comprometido em aprofundar a autonomia e quem só quer fingir que está comprometido. E, portanto, a pergunta que tem que sair desta reunião é: quais são as expectativas da Comissão que estas propostas que foram votadas praticamente por unanimidade sejam adotadas na revisão constitucional, que, como sabemos, para que ocorra, tem que ter o voto favorável do PS. E esta é a pergunta. Contudo, quer o facto da coordenação do Partido Socialista não ter marcado presença, quer o facto do Sr. Deputado Sérgio Ávila já estar a remeter para uma revisão extraordinária, ficou claríssimo e caiu a máscara do PS em matéria de comprometimento com a revisão constitucional para aprofundar aquilo que é o regime autonómico dos Açores, aquilo que é um regime que está maduro passados 50 anos do 25 de Abril, aquilo que deveriam ser, pelos atos e pelas ações, o comprometimento com o povo e não o alibi político permanente, o fingimento que se faz e que hoje foi, de forma clara, assumido com o cair na máscara nesta matéria. Finalizo com uma pergunta muito simples. Gostava de ouvir também do Sr. Presidente da Comissão se de facto tem expectativa que o Partido Socialista da República chame a si e tome como suas as boas medidas que foram adotadas e que o Sr. Presidente fez o favor de resumidamente enunciar na sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui as perguntas são sempre para o Sr. Presidente, porque os partidos não podem responder. Esta é uma audição. O Sr. Presidente é que pode, no final, com 10 minutos, responder. Tem a palavra agora, pelo Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Quero começar por agradecer a presença da delegação representante da Comissão Eventual da Assembleia da Região Autónoma dos Açores. especialmente porque há algumas propostas que afetam particularmente as regiões autónomas e, desse ponto de vista, parece-nos da maior importância esta audição. Antes de prosseguir a minha intervenção, quero só assegurar-vos que, no que diz respeito ao Chega, se eu tenho estado em todas as audições, portanto, ao contrário desta troca de galhardetes entre o PS e PSD, a importância que estamos a dar a esta audição é exatamente a importância que demos a todas as audições que têm sido feitas até agora. Vou ser breve na minha intervenção, porque esta é uma oportunidade importante para vos ouvirmos e não para nós falarmos, penso eu. Assim, a primeira pergunta que vos coloco é um pouco genérica e não está dependente de nenhuma proposta apresentada. Do vosso ponto de vista, quais seriam as alterações prioritárias para o texto constitucional, em especial no que diz respeito às regiões autónomas? Já concretamente, relativamente a propostas que foram apresentadas, durante a apresentação das propostas e debate que seguiu, o Chega teve a oportunidade de deixar bem claro que é contra a existência do representante da República e acompanhará quaisquer propostas que visem a sua eliminação. Não vos vou perguntar se concordam ou não com a extinção do cargo de representante da República, penso que ficou bem claro na intervenção inicial do Sr. Presidente da Comissão. Mas, por outro lado, existem alguns partidos que eliminam ou pretendem eliminar a existência do representante da República, mas criam outras figuras, como é o caso, por exemplo, do provedor de autonomia. Assim, o que queria perguntar é se isto faz algum sentido para a vossa delegação, desta alteração, e ser criado este provedor de autonomia. E quais as vossas preocupações se, de facto, for aprovada esta suposta substituição? E, finalmente, competências consideram que deveria ter este novo provedor da autonomia. Posso desde já adiantar que uma das preocupações do Chega é que se verifique uma mudança de nome, mas depois as competências, no fundo, sejam mais ou menos as mesmas e que, no fundo, não verifique nenhuma alteração prática para as regiões. Da minha parte é tudo e agradeço mais uma vez a vossa presença aqui e o vosso contributo para a nossa revisão constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora, pelo PCP, a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Faço primeiro à Sra. Deputada Catarina Martins, porque a Sra. Deputada teve que sair, vamos esperar que entre. Do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço muito às senhoras e aos senhores deputados e ao Sr. Presidente da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia. Agradeço o trabalho que têm feito. Não será uma coincidência que algumas das propostas que o Bloco de Esquerda apresenta na Assembleia da República sejam muito parecidas com propostas que foram debatidas e até aprovadas na Assembleia Legislativa Regional. Saberão que temos trabalhado em conjunto nessa matéria e devo já agora dizer-vos do trabalho que tem sido feito com o Sr. Deputado António Lima e que para nós tem sido muito importante. E julgo que é por isso que há essa... Ou seja, não há aqui nenhum mistério na confluência de posições. O Bloco de Esquerda tem exatamente a mesma posição na Assembleia da República que tem na Assembleia Legislativa Regional. Creio que nem todos os partidos podem dar ao luxo de dizer que consensualizaram uma proposta na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa dos Açores, mas também com o Bloco da Madeira. E, portanto, nós temos, na verdade, uma proposta para a autonomia que foi muito debatida entre nós e que é fruto de uma enorme reflexão sobre o que nós achamos que pode ser esse aprofundamento da autonomia. Há aqui algumas coisas que foram ditas e que eu achava que era importante ficarem explicadas. Em primeiro lugar, sobre o tempo desta revisão constitucional. O tempo desta revisão constitucional não foi escolhido pelo Bloco de Esquerda, mas seguramente o Partido Socialista tem responsabilidade na revisão constitucional ordinária está a ser neste tempo e não noutro. E é bom lembrar que há quase 20 anos que não há uma revisão constitucional. E, portanto, seria do nosso ponto de vista uma irresponsabilidade numa revisão constitucional ordinária que está aberta, não ter propostas sobre a autonomia. Ou quereria simplesmente dizer que não se queria mexer na questão da autonomia. Em segundo lugar, dizer que todas as propostas são apresentadas por partidos. Nós achamos muito importante o trabalho que tem sido feito pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores. E agradecemos esse trabalho e o documento que foi aprovado é seguramente muito importante para os nossos trabalhos. Mas não, esta comissão eventual da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, não tem legitimidade para apresentar propostas na revisão constitucional. Têm de ser sempre os grupos parlamentares a apresentar. E, portanto, entendamos. Eu tenho uma enorme felicidade de poder apresentar propostas que sei que são iguais àquelas a que chegaram, porque concordámos e apresentámos. Não há nenhum problema e também não há aqui, não se está a tirar o trabalho a ninguém. Tinha de ser um grupo parlamentar a apresentá-lo. Quando concordamos, fazemos isso mesmo. Em terceiro lugar, dizer-vos que, embora estes processos sejam a correr a paralelo, há toda a oportunidade na aprovação do vosso projeto e toda a utilidade nesta audição. Sr. Presidente da Comissão, neste caso a Assembleia da República, já explicou, nós temos até ao dia 30 de setembro para apresentarmos eventuais alterações às propostas que já fizemos. E seguramente o Bloco de Esquerda o fará, outros grupos parlamentares também o farão, analisar o que nos chega da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, discutir-se também com a Madeira, diria eu, é assim que se fazem as coisas, e eventualmente alterar as propostas que estão neste momento em cima da mesa, tendo em conta o trabalho que também fizeram. E, portanto, também dizer-vos desse ponto de vista. Queria, por último, fazer mais uma precisão sobre o que aqui foi dito, que tem a ver com a extinção do representante da República. Não é verdade que as propostas de extinção de representante da República, quando aparece uma outra figura, signifique que estejam a trocar o nome ou uma figura que continua a ter uma tutela do presidente da República. Isso não é verdade. Isso é verdade na proposta do PSD, não é verdade na proposta do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem pelo menos uma proposta que parece clara, é que haja um provedor da autonomia que é eleito pela Assembleia Legislativa Regional, por 2/3. Ou seja, não há uma figura escolhida pela República, é uma figura escolhida pela própria Assembleia Legislativa Regional, que teria aquele papel que o Sr. Presidente da Comissão eventual reconheceu aqui na sua intervenção inicial, que é importante, não só da tomada de posse dos governos, mas também de pedido de fiscalização da constitucionalidade das medidas. Portanto, o que fazemos é dar à própria, na nossa proposta, é dar à Assembleia Legislativa Regional essa capacidade de escolher por 2/3 uma figura que tenha esse papel. E, portanto, desse ponto de vista, digamos assim, não estamos aqui a trocar ministros da República, representantes da República, para depois uma outra figura qualquer. Não, estamos a criar uma figura que possa sair da própria legitimidade regional para assumir este papel. E eu acho que isso é importante. Como sabem, há algumas das soluções que vêm do vosso trabalho que o Bloco de Esquerda considera que podem ser complicadas do ponto de vista da organização do nosso Estado como um todo. Essa figura é importante. Com a solução do Bloco, eu parece-me que se retira qualquer tutela da República e, por outro lado, se resolvem esses problemas. Mas queria, com o pouco tempo que me resta, fazer uma pergunta que tem a ver com os acordos internacionais e com a gestão partilhada do mar. Como sabem, as propostas do Bloco de Esquerda são muito parecidas com as que foram aprovadas, o que uma proposta do Bloco de Esquerda consta mesmo da vossa proposta final. Há uma outra que tem uma redação diferente, mas nas duas matérias aproximamos e com certeza vamos estudar as redações numa procura de consenso nesta segunda parte. Mas foi aqui dito, quando fizemos uma primeira leitura e todos os partidos expuseram as suas propostas, foi aqui dito que tanto a participação em acordos internacionais como na gestão partilhada do mar se poderia colocar problemas do cumprimento da legislação internacional por parte de Portugal ao abrir esta possibilidade das regiões autónomas serem mais do que consultadas e poderem ser parte desses processos. Eu estou segura que este foi com certeza um problema debatido na vossa comissão. O Bloco de Esquerda tem a convicção de que o problema não se coloca. Em todo caso, gostaríamos de ouvir a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que a Sra. Deputada do PCP saiu definitivamente, pelo menos não a vejo aqui, e, portanto, vou passar... Não pode, as audições... isso é a interpelação, faça.
Era uma interpelação, Sr. Presidente, tem a ver com... Eu não quis fazê-la antes do... para não cortar a palavra aos outros partidos. Tinha a ver com a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado do PSD, que referiu... que sobre os trabalhos desta comissão, era só para questionar se nós já, esta comissão ainda não teve oportunidade de ouvir a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e a comissão correspondente. E, portanto, neste sentido é para clarificar que o trabalho que temos é de uma região autónoma, falta o trabalho da outra região autónoma para que esse consenso alargado sobre as regiões autónomas sejam feitos. E esse é o enquadramento temporal que coloquei. Porque sobre esta proposta, o Partido Socialista concorda com a proposta da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Ao contrário do PSD, que não emitiu nenhuma opinião sobre esta proposta. Obrigado.
Bem, eu Bom, as perguntas são dirigidas, as interpelações são ao Presidente da Mesa, não é mais ninguém, e, portanto, eu, as interpelações, respondo. A questão é assim, foram convidadas as duas regiões autónomas, como é evidente, uma marcou para hoje, a outra não tem disponibilidade até dia 31 deste mês, como tal, não é ouvida. E, portanto, essa questão está respondida. Quanto à outra questão que me diz, é assim, eu dou-vos uma nota que serve para o Sr. Presidente, serve para todos os deputados da Madeira e dos Açores. Nós aqui não tratamos separados, a revisão constitucional não é separada entre os Açores e a Madeira. São as regiões autónomas. Portanto, se vos posso dar um conselho para esse trabalho todo, é agora a Assembleia Regional dos Açores, que também arranja uma plataforma de entendimento com a região autónoma da Madeira e que apresentem propostas os partidos políticos aqui representados no continente até 30 de setembro. Não pode haver mais nada. Sr. Presidente, tem a palavra. Sim, se é para uma interpelação à mesa, pode. E as perguntas são para mim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo uma interpelação à mesa. E eu gostaria que nos esclarificasse a data até à qual são permitidas entregas de alterações ao texto constitucional. Eu percebi dia 30 de setembro, portanto, eu gostava só que me confirmasse, porque depois da intervenção do Sr. Deputado Sérgio Ávila, eu fiquei confuso se elas já tinham-se encerrado ou se já não tinha oportunidade de as fazer e, portanto, esse esclarecimento pedia que o Sr. Presidente reafirmasse.
Não, de facto, fico confuso. É assim, podem entrar propostas de alteração até 30 de setembro. Já definiu a mesa e coordenadores esse prazo. E qualquer partido pode apresentar, porque há propostas cá sobre as duas, sobre as regiões autónomas, não sobre a Madeira, nem sobre os Açores. E, portanto, todos os partidos aqui representados podem apresentar propostas até 30 de setembro sobre esta matéria, conjugadas ou não com as Assembleias Regionais. Isso é outra questão. Tem a palavra o Sr. Presidente da Região.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser sintético, até porque também, com, naturalmente, se permitir, eu gostava que algum do tempo que foi dado à entidade convidada pudesse ser eventualmente usado por alguns dos meus colegas que queiram eventualmente dizer alguma coisa.
Pode, não pode, não pode pôr muitos que depois não consigam falar.
Portanto, em termos o mais sintéticos possível e tentando pela ordem também das inscrições e seguida pelo Sr. Presidente da Comissão, relativamente ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, gostava de esclarecê-lo que a opinião largamente maioritária e consensual da Comissão é efetivamente no sentido de que mandatário, ou até um pouco menos de que mandatário, vigário, já é a figura do representante da República, do Presidente da República. Achamos que não foi uma boa solução, por questões de legitimidade, por um conjunto de outras questões, e pensamos que também que, com exceção, obviamente, do poder de dissolução dos parlamentos regionais, em casos verdadeiramente excepcionais, que isso sim deve competir naturalmente ao Presidente da República, pensamos que há algumas matérias em que será útil, pelo menos durante muitos anos, lembro-me disso ser o entendimento até de muitos Presidentes da República, que o Presidente da República, como primeiro magistrado da Nação e garante a unidade nacional, não se ponha em coisas, eu não vou dizer menores, mas menos importantes ou menos solenes, na gestão mais ou menos corriqueira ou entre num conflito mais ou menos, pelo menos potencialmente, fácil ou comum com as regiões autónomas. E, portanto, o que nós pensamos é que o desaparecimento dessa figura é a melhor solução. Também conforme disse, e isto também respondendo de algum modo a algumas questões levantadas pela senhora deputada Catarina Martins, é evidente que, em termos técnicos, pareceu-nos que o principal problema para não evitar a criação de outra figura como provedor da autonomia seria realmente o problema da fiscalização da constitucionalidade. E pensamos que esta solução de uma fiscalização concomitante em vez da fiscalização preventiva, distribuída por um conjunto até mais vasto de entidades, pode resolver este problema, e foi essa a nossa posição. O Sr. Deputado Coordenador do PSD lembrou que seríamos sempre ouvidos, e que até não precisávamos ser ouvidos por escrito, com certeza, nós temos conhecimento disso, achamos que é sempre bom ouvir, ainda que só se tenha coisas para dizer, que já é muito importante, mas nós dizemos e já escrevemos. Pensamos que isso dá uma garantia de certeza, de rigor e da própria análise daquilo que é o nosso trabalho, um trabalho institucional. Relativamente ao provedor de autonomia, que o Sr. Deputado do Chega também levantou a questão. Eu diria que o provedor de autonomia, se não fosse possível a outra solução, ou se não tivéssemos chegado a ela, tem algumas, isto aqui já é mais uma opinião pessoal e até partidária do que institucional, tem algumas vantagens sobre outro tipo de soluções, exatamente as que a senhora deputada Catarina Martins referiu, no sentido de ser uma solução, apesar de tudo, regional e legitimada pelo Parlamento dos Açores. Mas, sinceramente, pensamos, num percurso que fomos fazendo, que a solução a que chegamos é ainda um pouco melhor do que essa. Gostava também, relativamente à pergunta da senhora deputada Catarina Martins, ao nível dos acordos internacionais, nós, com o nosso consultor jurídico, vimos esta questão mais em geral. Agora, o que eu penso é que cabe ao Estado português a sua auto-organização através da sua Constituição. E, portanto, a forma como nós estamos organizados em matéria de gestão ou até de domínio público, que sendo coisas diferentes, também há muito bons constitucionalistas que dizem que o facto de o mar territorial ou domínio do mar, em grande parte, deve pertencer ao domínio público, não quer dizer que seja o domínio público estadual. O ex-presidente do Tribunal Constitucional dizia-o expressamente em vários votos de vencido. E, portanto, pensamos que não haverá aqui um problema de direito internacional e que a Constituição se pode adotar a esta matéria. Finalmente, e não me esqueci, porque, e também a pergunta é muito importante, o Sr. Deputado Paulo Menezes perguntou-me, como presidente desta comissão, o que é que eu espero do PS, muito concretamente. Eu gostava de lhe dizer, Sr. Deputado Paulo Muniz, muito sinceramente, como presidente desta comissão, eu espero, como presidente desta comissão, pessoalmente, pode ser diferente, eu espero do Partido Socialista aquilo que espero do PSD, do Bloco de Esquerda, do Chega, do PCP, ou seja, eu espero que haja aqui uma posição tendo em conta as legitimidades formais que bem conhecemos e que obviamente sabemos que não são institucionalmente do Parlamento dos Açores, mas não há dúvida acerca da nossa legitimidade política e democrática para nos manifestarmos. Eu espero, independentemente do procedimento, com o devido respeito, não tenho dúvidas que esta Assembleia encontrará a melhor solução. Nós obviamente, ao propormos este projeto de revisão constitucional, o que queremos mesmo é que, em tempo razoável, mas em tempo útil também, o máximo de iniciativas nela contidas possa ser efetivamente transformado em norma constitucional. É isso verdadeiramente que nos interessa. Eu espero que ainda haja algum tempo para os meus colegas, para alguns dos meus colegas. Muito bem.
Quem é que quer falar? Então começa já. Eu não sei porquê. Já agora identifica-se.
E como se vê, o consenso institucional é uma grande escola democrática.
Muito obrigado, Sr. Presidente. João Bruto da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. É um dos equívocos.
Desde a revisão constitucional de 2004.
Os quais nós cometemos, nos Açores também, muitas vezes. Mas cumprimentando, Sr. Presidente, os senhores presidentes, as senhoras e os senhores deputados, um comentário breve, porque não temos tempo, mas o tempo deve ser aproveitado. Aliás, todas as oportunidades devem ser aproveitadas. Eu acho que eu queria desfazer da nossa parte um equívoco. da nossa presença aqui. Porque nós, foi dito nas várias reuniões que tivemos depois deste convite, que havia a coincidência feliz de estarmos a terminar um processo que iniciámos há longo tempo. Um processo que não é de nenhum partido. E por isso, também dizer à senhora deputada Catarina Martins que não vingou nenhuma proposta quanto à solução para a extinção de representante da República. Não vingou mesmo na Assembleia dos Açores a proposta de nenhum partido. Foi uma proposta trabalhada mesmo por todos os partidos. E, portanto, não tendo vingado nenhuma proposta, esta é uma solução de compromisso. Nenhum ficou isento, nem nenhum ficou dispensado do seu pensamento próprio. E isso viu-se também no Bloco de Esquerda, tendo-se abstido na votação final global, precisamente porque tem discordâncias também. E eu acho que o que a senhora deputada disse é importante nós aproveitarmos aquilo que está feito. E nisso eu queria desfazer este equívoco que, perdoa-me o senhor deputado Sérgio Ávila, me parece que ficou da sua intervenção. O Parlamento dos Açores, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em termos formais, constitucionais, estatutários, regimentais, deu o seu parecer, tal como a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sobre os projetos que estão, as propostas conhecidas, a decorrer. Quando nos pediram para vir aqui, foi dito por nós, e por isso não quero que fique nenhum equívoco, que a nossa vinda aqui tinha que ter utilidade. E eu presumo que a utilidade da nossa vinda aqui é que esta proposta que nós enviaremos em termos formais para a Assembleia da República é também atendida, porque esta é a comissão, não é uma comissão qualquer, é a comissão de revisão da Constituição da República Portuguesa. Porque se fosse para sermos ouvidos para adiarmos a análise da nossa proposta, da nossa parte PSD e Grupo Parlamentar do PSD, já tinha sido afirmado que não haveria outra utilidade. E, portanto, a posição que nós achamos que a Região Autónoma dos Açores assume nesta comissão é de apresentar as suas ideias, que foram consensualizadas num compromisso conjunto de todo o Parlamento dos Açores, para que os senhores deputados e as senhoras deputadas que têm a iniciativa legislativa, e com isto termino, os senhores é que têm iniciativa de revisão, nós não temos, mas se calhar, se não querem aproveitar nada, olha, pensem nisso, se me permitem a forma mais ligeira de o dizer, pensem os parlamentos das regiões autónomas poderem ter iniciativa de revisão, nomeadamente a extraordinária, e cá estaremos para a propor. Muito obrigado.
A hipótese é mais uma pessoa que fale 2 ou 3 minutos. Pode.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. José Pacheco, deputado do Chega, nos Açores. Muito rapidamente, por economia de tempo, gostaria de dizer que a unidade nacional faz-se com as diferenças, as reais diferenças de cada região. E nós temos 2 regiões autónomas bastante diferentes. Nós gostaríamos, e trouxemos escrito, e estamos aqui presentes, para vos dizer que as autonomias são importantes, as autonomias são diferentes e as autonomias que precisam cada vez mais da sua maturidade. Penso que é este o termo que podemos utilizar. Só assim que nós podemos ter uma unidade nacional e não fazer um retrocesso de séculos às ilhas esquecidas dos Açores e da Madeira. Contra isso temos que lutar todos e temos esta obrigação e esta necessidade para que não estejam os Açores ou a Madeira novamente esquecidos. E nos últimos tempos temos visto sinais muito evidentes disto. Nós não podemos ficar para trás em nada e temos que andar para a frente. E o andar para a frente é a evolução. E esta evolução faz-se com esta revisão constitucional em prol das autonomias, sem retirar nada aquilo que é Portugal e aquilo que é a unidade. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Portanto, está esta audição terminada. Eu não queria terminá-la sem vos voltar a referir isto. Não interessa as boas intenções da Comissão eventual da Revisão Constitucional. Tem aqui 2 meses à frente, agosto e setembro, para convencerem os grupos parlamentares dos partidos políticos representados na Assembleia da República a assumirem essas posições, senão é trabalho deitado fora, porque, como já disseram aqui, eu repito, a revisão constitucional só tem propostas pelos partidos, ou pelos grupos parlamentares, dos partidos aqui representados. Portanto, com uma proposta tão consensualizada, tão evidente, convençam agora os partidos políticos, principalmente os dois maiores, que é preciso 2/3 para aprovar esta revisão constitucional, para que sejam eles próprios a apresentar estas propostas até 30 de setembro. Se não acontecer, desta vez não tendes a revisão constitucional que pretendes, tem que se esperar depois para outra oportunidade. Muito obrigado a todos, boa viagem e muito agradeço a vossa presença aqui.